Paraná em Rede está de volta.
O último mês do ano é marcado pela campanha Dezembro Verde, voltada ao combate dos maus-tratos e abandono dos animais. De acordo com uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. E há 5 anos, a Confederação Brasileira de Proteção Animal realiza a campanha para mudar esse cenário. Segundo a gerente técnica do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, Vivian Midori Morikawa, em períodos de festas e férias, aumenta o número de bichos de estimação que acabam abandonados pelos seus tutores. E nesse ano, com a pandemia, existe uma preocupação ainda maior.
Por conta dessa situação atípica que nós estamos passando hoje com relação à pandemia. Muitas pessoas adotaram animais durante a pandemia, porque passaram mais tempo em casa, então quiseram um animalzinho para compartilhar esses momentos ali na casa. Entretanto, com a chegada do final de ano, a questão do abandono tende a voltar porque algumas famílias acabam não se programando para essa época, não sabem o que fazer com o animal, vão viajar, não sabem onde deixar. Então, a ideia do Dezembro Verde é trazer a reflexão sobre o tema, né, para evitar o abandono, em especial nessa época do ano.
A campanha Dezembro Verde foi implantada justamente para que a população se conscientize sobre a guarda responsável.
Então, a guarda responsável, ela prevê que a pessoa, quando for adotar um animal, ela tenha consciência que vai ter um companheiro aí para os próximos pelo menos 10 anos, né? Então, ela precisa entender que esse animal ele vai necessitar de companhia, ele vai necessitar até de um investimento financeiro, ele vai precisar de idas ao médico veterinário periodicamente, né, ele vai ficar velhinho, ele vai adoecer em algum momento da vida, vai necessitar de água, comida, todos os dias, né, então é um membro da família. Então, pensar que eu vou adotar um animal e que ele não vai me dar um trabalho, né, ele vai dar. Então, toda essa programação, ela precisa ser feita antes que a pessoa, que aquela família opte por adotar aquele animal.
Segundo Vivian, há várias formas de maus-tratos aos animais que ainda são muito comuns no dia a dia.
Deixar um animal no local insalubre, com muita sujeira, sem recolher os dejetos, né? Deixar o animal sem água e sem comida, disponibilizar o animal para confrontos, rinhas, deixar de prestar assistência médico-veterinária, deixar o animal preso em correntes numa situação que ocasione maus-tratos. Então, são alguns exemplos de situações que, às vezes, a gente se depara no dia a dia. Então, o Serviço de Fiscalização da Rede de Proteção Animal se depara com situações como essas que eu comentei. E, nesse caso, o tutor do animal, ele, em alguns casos, ele recebe só uma orientação para que ele providencie uma melhoria ali no local, para que ele providencie o atendimento médico-veterinário, se for necessário. Em situações mais graves, ele pode ser multado. Em situações mais extremas, o animal vai ser apreendido.
Para coibir maus-tratos aos animais domésticos, desde setembro, a pena para quem maltrata cães e gatos aumentou. Agora, esse crime prevê reclusão de 2 a 5 anos, mais multa e proibição de guarda. Antes, limitava-se à detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Situação de calamidade pública é prorrogada no Paraná por mais 6 meses.
O governo do estado prorrogou por mais 6 meses o prazo de vigência do decreto que declarou estado de calamidade pública, publicado em março. Ele tem foco no enfrentamento e resposta à pandemia do novo coronavírus e terminaria no próximo dia 31. Nesta terça-feira foi encaminhado à Assembleia Legislativa o decreto que trata da prorrogação para que seja homologado pelos deputados. O instrumento jurídico chamado de Estado de Calamidade Pública flexibiliza questões orçamentárias e administrativas para assegurar os recursos necessários para áreas prioritárias como a saúde. Dessa forma, investimentos previstos no orçamento para outras áreas podem ser redirecionados para fazer frente à crise sanitária, econômica e social decorrente da pandemia, sem ferir a lei de responsabilidade fiscal. A prorrogação também permite a continuidade de diversos contratos emergenciais firmados, principalmente pela Secretaria da Saúde, para viabilizar medidas de prevenção e enfrentamento da pandemia, que teriam de ser encerrados com o fim da vigência do estado de calamidade pública. Em mensagem enviada ao Legislativo, o governo explica que a medida é necessária em função do crescimento dos casos da doença que vem sendo registrado nas últimas semanas. Monitoramento feito pela Secretaria da Saúde indica que a média móvel de casos e de óbitos em todas as regiões do estado encontra-se em patamares muito elevados, evidenciando a aceleração da circulação viral. O decreto estadual entra em vigor assim que for aprovado pela Assembleia Legislativa. Repórter William Sopa.
Os testes da fase 3 da vacina russa Sputnik V não devem acontecer antes de fevereiro no Paraná, segundo um relatório da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado, que acompanha a pandemia do novo coronavírus. Em agosto, o governo do Paraná assinou um convênio com a Rússia para transferência de tecnologia e produção da vacina pelo Tecpar. Segundo o relatório, as informações foram repassadas pela diretoria do Tecpar aos deputados da Frente Parlamentar. De acordo com o documento, o plano de testes no Paraná foi revisto pelo Fundo Direto de Investimento Russo após a formalização de uma parceria com uma indústria farmacêutica privada. Com a mudança de planos, segundo o relatório, o governo do Paraná está reavaliando se continua no projeto de desenvolvimento dos imunizantes russos no Brasil. Dois vereadores e o presidente da Autarquia Municipal de Trânsito de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, foram presos em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, nesta terça-feira. O Ministério Público do Paraná investiga possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, fraude à licitação e tráfico de influência supostamente praticados por empresários, servidores públicos e vereadores que integraram a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI que investigou a contratação de empresa pela Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes do município para a implantação e operação do Estar Digital. Os promotores de Ponta Grossa também verificaram ilegalidades na compra de softwares utilizados pela Companhia de Habitação de Ponta Grossa, Prolar, entre os anos de 2016 e 2020. O Ministério Público do Paraná apura ainda a possível prática de manipulação e corrupção de vereadores na CPI. Além das prisões, o GAECO cumpriu 22 mandados de busca e apreensão na operação denominada Saturno. Segundo o Ministério Público, as ordens foram cumpridas na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, especificamente no gabinete do secretário-geral de administração, na Câmara Municipal, nos gabinetes de 5 vereadores, na Autarquia Municipal de Trânsito, na sede de 3 empresas e em 16 residências de empresários e servidores públicos. O prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, do PSDB, falou sobre o assunto em vídeo nas suas redes sociais e afirmou que a Prefeitura está colaborando com as investigações.
Aqui na Prefeitura também teve busca por documentos para que haja mais fiscalização e também transparência absoluta na apuração de fatos. E nós vamos colaborar com o que for necessário para que o GAECO possa trazer informações precisas o mais rápido possível. Isso é muito importante, isso é um trabalho legítimo e nós estamos apoiando as autoridades nesse sentido.
Moradores de 48 bairros de Curitiba e de 6 bairros de São José dos Pinhais, na região metropolitana, tiveram abastecimento suspenso após a Sanepar identificar uma alteração na qualidade da água que é captada no Rio Iguaçu. De acordo com a companhia, a anomalia na água foi identificada na noite de segunda-feira e a medida foi tomada como forma de prevenção. Cerca de 900 mil pessoas foram afetadas pelo ocorrido. Os testes feitos pela companhia apontaram que a água estava mais escura do que o padrão aceito. A Sanepar informou que investiga a fonte de contágio do rio com o auxílio do Instituto Água e Terra. Após cancelamento, o Conselho do Curitiba confirma que eleição para a presidência do clube será feita pela internet. As notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Conselho Deliberativo do Curitiba definiu que as eleições presidenciais do clube acontecerão no dia 29 de dezembro pela internet, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde. Os sócios que têm direito ao voto terão que realizar o recadastramento até o dia 27 de dezembro. A eleição presidencial do Coxa foi inicialmente marcada para o dia 12 de dezembro, mas a prefeitura vetou o pleito de maneira presencial e drive-thru. Depois, foi reagendado para o dia 15 pela internet, mas acabou suspenso novamente por questionamentos sobre a empresa contratada. Concorrem ao cargo o atual presidente do clube, Samir Namur, João Carlos Viale e Renato Folador. Morreu nesta segunda-feira em Bragança Paulista, aos 56 anos, o técnico Marcelo Veiga. Ele estava internado desde o início de novembro, depois de ser infectado pelo novo coronavírus. Como treinador, Marcelo Veiga passou por 13 equipes na carreira e era o atual comandante do São Bernardo. Ele se destacou principalmente no Bragantino, onde esteve à frente do time em 6 oportunidades que, somadas, chegaram a 14 anos como técnico do Massa Bruta. E a revista France Football anunciou nesta segunda-feira a seleção dos 11 melhores jogadores da história do futebol. Um júri formado por 140 jornalistas de todo o mundo votou em atletas de diferentes gerações. 3 brasileiros fazem parte da equipe dos sonhos, que foi escalada no esquema 3-4-3. Leve e Achen o goleiro, Cafu, Franz Beckenbauer e Paolo Maldini na defesa, Lothar Matthäus, Xavi, Diego Maradona e Pelé no meio e à frente Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quarta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.